A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos conversar com a professora Margarete Heff Kalefsky. Ela é atriz, professora, mestre em arte dramática e doutora em estudo e prática das artes. A professora Margarete está aqui com a gente para falar sobre o livro Corpo e Alma, do Desfile da Sapucaí, um livro que aborda as relações entre o espetáculo e o corpo feminino no desfile das escolas de samba lá do Rio de Janeiro, e é um prazer receber a professora Margarete hoje aqui para conversar sobre esse trabalho. Bem-vinda, professora.
Muito obrigada. Para mim também é um prazer estar aqui.
Então, professora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que a senhora me contasse um pouquinho, né, dessa história. O que que motivou a senhora a lançar esse livro? Como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho de pesquisa intenso? E a senhora gosta de carnaval? Carnaval do Rio especificamente? O que que lhe levou a lançar esse olhar?
Eu adoro carnaval. Eu adoro carnaval. Mas eu já tinha uma prática dentro da universidade com o carnaval. Porque quando eu trabalhei no Núcleo de Arte da UFPA, durante 4 anos eu fiz, eu coordenei as exposições depois do carnaval. Essas exposições eram o seguinte: nós acabava o carnaval, nós trazíamos os carnavalescos, montávamos todo o croqui dos desfiles, montávamos os manequins com as fantasias de destaque, e a cada final de semana... eles vinham com samba, bateria, a abertura foi com samba, bateria, e todo final de semana tinha. Então, era uma festa, porque era domingo na Praça da República, todo mundo ia para lá e a gente conversava muito, se discutia, as pessoas ficavam apaixonadas pelos figurinos, tentavam experimentar, era ótimo. Aí eu fiz todo esse trabalho de relação universidade com a cultura popular. Depois, eu fui fazer o meu mestrado... eu fiz sobre o Teatro de Pássaros Juninos, que também trabalhei a fantasia. Então, a fantasia, que não é a fantasia, no caso, é o figurino deles, do pássaro, que é o figurino, assim, tem uma função dramática muito grande. Ele é muito importante, figurino. Então, eu me aprofundei nessa questão do figurino. Como eu já tinha trabalhado com figurino, eu comecei a pensar em trabalhar com figurino na escola de samba. Tinha que pegar uma escola de samba que fosse modelo do país. Porque nós aqui começamos a copiar a escola de samba, e a escola de samba é originária do Rio de Janeiro. Fui para lá. E aí fiz todo um trabalho, fiz meu doutorado no Canadá, por incrível que pareça, porque era carnaval, né? Mas o que foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de discutir, aprofundar o carnaval com outro olhar para responder os questionamentos dos orientadores. E aí fui para o trabalho de campo, passei lá setembro, outubro, novembro e uma parte de dezembro.
De que ano, professor?
Isso foi 2003 para 2004. E eu fiquei no barracão da Escola de Samba Porto da Pedra. Eu fiquei no barracão, eu ia para o barracão, ia para a sede, ia para Porto da Pedra e assistia o samba, acompanhava as baianas. E o meu trabalho teve o seguinte enfoque: o corpo feminino nu e o corpo feminino vestido na escola de samba. E aí eu escolhi dois personagens dentro da escola: a baiana, que representa toda a tradição da escola, e é um personagem que aparentemente não tem corpo. O corpo dela é a fantasia, porque a gente só vê o rosto, as mãos, e todas as roupas são iguais. E como elas são muito grandes, de repente todo mundo parece que é padronizado daquele tamanho. Então eu passei, estudei, aí eu analisei toda a questão das baianas, como é que elas funcionavam na questão do desfile. E por outro lado, eu procurei quem era que era o lugar chave, um lugar muito importante em termos de destaque. Como muda todo ano o enredo, como mudam os destaques, tinha que ter um lugar que fosse quase que permanente e que todas as escolas tivessem e que fosse único. E aí eu escolhi a Madrinha da Baceria, representando a nudez,
o corpo nu do carnaval,
que era também um corpo que não era verdadeiro, é um corpo trabalhado para aquele momento e tudo. Então eu trabalho essas técnicas em cima dessas dois personagens.
E a que conclusão a senhora chegou, professora? Quais são as histórias em cima desse seu enfoque que a senhora conta no livro um pouquinho para gente?
Olha, quando eu comecei a estudar o corpo das pessoas, como elas iam, como elas se comportavam, como as pessoas tinham a relação com o carnaval, eu vi que eu tinha que trabalhar também o de espetáculo, porque não dava para analisar fora do contexto do espetáculo. Então, eu trabalhei o espetáculo, eu analisei o espetáculo, vi o processo criativo do carnavalesco, acompanhei, fiquei no barracão vendo os desenhos, as articulações que ele fazia para montar. E, nessa altura, eu já vinha com essa hipótese de que realmente era uma nova forma de arte cênica diferente, porque ela não é só teatro, ela não é só dança, ela é uma outra tipo de arte cênica, uma novidade. Ela usa um espaço diferente, ela carrega dentro dela o próprio cenário, ela vai contando a história que o espectador participa, e aí como é que o espectador participa, é apaixonante, porque a escola, ela faz um convite, você pode ir para uma ópera, você se emociona, vai para o espetáculo, você se emociona, você imagina que você nunca pode estar lá, mas na escola de samba ela te dá esse feedback, que tu podes vir, que tu entras aqui, tu pode brilhar.
Pode fazer parte do espetáculo.
Faz,
né?
E eu fiz parte do espetáculo.
Foi pro desfile na Marquês?
Eu desfilei Lei de Baiana. Quando eu terminei meu estágio lá de trabalho de campo, o Alexandre Lousada disse: "Você não quer desfilar como baiana?" Aí eu fiquei toda emocionada. Disse: "Quero sim, quero, quero." Aí ele disse: "Então vá no barracão, vá tirar suas medidas que eu vou mandar fazer sua fantasia." E aí eu fui, tirei as medidas e voltei para o trabalho de campo. E voltei para o desfile depois. Foi uma emoção sem igual. Então, a gente entende por que as pessoas se apaixonam, porque não é só o momento, é toda uma preparação, é todo envolvimento anterior que você vai, pouco a pouco, vendo as notícias, pouco a pouco, vivenciando aquele ambiente. É todo um pessoal que não está ali de graça, é toda uma vivência na escola. E foi muito legal a experiência. Isso entrou, inclusive, na minha dissertação, na minha tese, essa questão da arte, porque se você prestar atenção, o sambódromo é um modelo de espaço do espetáculo único. Você não vê isso em outros lugares. E a cópia do sambódromo se repete porque existe uma estética própria do espetáculo que você pode ajeitar as coisas que compõem, mas a estrutura do espetáculo, a forma de você nem saber como ele vai acontecer, você imagina e na hora acontece, ele tem também aquela característica de performance, né, que vai acontecer na hora que você não sabe exatamente se pode dar certo. É uma mágica.
E, professora, a senhora que esteve lá, né, nesse trabalho de campo, viveu de fato a experiência de desfilar na escola e no foco do seu trabalho, que era um dos focos, que era as baianas, né? E o que muda nessa relação da pesquisadora, né, nessa vivência prática com o seu objeto, com o seu sujeito de pesquisa?
Olha, muda muito, porque quando eu fiz, eu pesquisei com as baianas, conversava com elas, discutia e via o que elas pensavam, como é que elas mantinham a relação, a questão da idade, a questão da religiosidade, a questão do marido reclamar, de viver na escola, aquele tipo de coisa. E claro que eu acompanhava toda essa avaliação com teóricos que eu andei lendo a respeito do corpo, de tudo mais. E aí, quando eu entrei na avenida e senti aquilo que elas diziam que era para sentir, foi que eu compreendi uma série de coisas que, na teoria, pareciam assim um pouco abstratas, mas que foi aquilo que eu entendi. Por que que você, quando está naquela situação de encantamento, porque você está numa euforia, mas não é só euforia, você está assim querendo fazer bonito, tudo pode acontecer, você não vê. Porque teve até um fato interessante, que nesse dia choveu muito, muito, muito. Então, eu já tinha conversado com o pessoal, eles diziam que a chuva era um problema, mas aquela fantasia não ia ter problema, porque era um material que a água caía, escorria e não acumulava. Só que a passarela estava cheia d'água com a chuva, não dava para tirar aquela quantidade de água. Então, escorria realmente a roupa, a água, mas a parte de baixo encharcava de água, então a roupa começou a ficar pesada. Mas, de repente, quando tu olhavas o público no meio da chuva, tu esquecias de tudo, só queria fazer bonito naquela avenida. E aí deu para entender a explicação de alguns teóricos, por que que você, as emoções, como é que funciona em relação ao outro, e esse tipo de coisa.
E aí dá para relacionar bem nessa questão, né, de todo o trabalho de pesquisa, que tem essa missão mesmo, né, de fazer esse casamento entre a teoria e a prática do estudo, né, em questão. E, professora, em relação à diferença ou às semelhanças ou à importância, né, das baianas e da madrinha de samba na escola de samba, como foi que a senhora percebeu essa movimentação, essa ligação, essa relação delas com a escola de samba e da própria escola de samba com cada uma delas, no caso, as baianas e as madrinhas de bateria?
Olha, eu fiz o seguinte, eu resolvi, junto com a minha orientadora, que eu não ia conversar com as madrinhas de bateria, porque muitas delas nem são das escolas, muitas delas nem têm uma vivência no carnaval, nem, não digo nem naquela escola, no carnaval de maneira geral. Então, o que que nós decidimos? Nós não vamos procurar essas pessoas, porque elas já falam muito delas no jornal. Você abre durante o carnaval, antecede, elas contam tudo. Elas contam se elas fizeram plástico, se elas não fizeram plástica. Elas contam se...
Como elas se prepararam.
Como elas se prepararam. Quantos meses elas estudaram o samba, elas ensaiaram, aprenderam a sambar, porque tem umas que fazem cursos de samba, elas chamam uma passista para ensinar. Então, essas coisas que elas colocavam no jornal era a imagem que elas davam para ela. Então, não precisava falar com elas, porque elas não iam dizer nada além do que elas já estavam dizendo para todo mundo, que elas queriam que as pessoas soubessem. E elas funcionam, pelo que eu conversei com as baianas, elas funcionam como alguém que entra e sai da escola. Não é como uma pessoa que... Quando ela é baiana, raramente ela começa aos 60 anos. Não chega um dia uma pessoa, ah, você é baiana. Não é assim. Ela vem, ela é passista, ou ela é de ala livre, ou ela é de uma ala coreografada, ela vai, vai, vai. E aí ela chega a ser baiana. Porque tem uma idade, porque tem um respeito da comunidade a partir da relação que se estabelece. Elas têm a vivência da escola. Então, é diferente daquela pessoa. Por exemplo, as baianas acham que é um privilégio ela ser baiana, porque realmente o espaço que elas ocupam é muito grande na avenida. São umas filas assim bem espalhadas, porque é onde a escola mostra o que tem de mais bonito de fantasia. Porque aquela fantasia dada pela escola, ninguém compra fantasia de baiana. A baiana é quase que a fantasia. Tanto que essa fantasia assim era deslumbrante. O enredo era sobre as comunicações humanas, então eles começavam pela China. Então, a baiana, contando a história da comunicação, da mensagem, do papel, então, a baiana era uma imperatriz chinesa. Nossa, era assim, deslumbrante a roupa. A contracapa do meu livro é a minha fotografia de baiana.
E, professora, o título do seu livro, ele nos leva a compreender as mulheres, né, como corpo, e alma na Sapucaí, né?
É.
É uma conclusão que a senhora tirou de toda essa sua pesquisa, de toda essa sua vivência na escola, na preparação, no desfile da Sapucaí, né? E já que a gente, como a senhora falou também, tem essa questão, por exemplo, as madrinhas de bateria, né? Que tem uma visibilidade, porque elas estão ali justamente com o corpo praticamente nu, né? E aí elas fazem sucesso na mídia, são entrevistadas, né? Porque são famosas, geralmente são mulheres famosas que não pertencem à comunidade, então todo mundo se foca ali, né, naquele corpo praticamente nu, enquanto que as baianas, elas são assim, tipo uma aura que eu percebo, assim, eu como telespectadora de carnaval, vejo já as baianas assim, como uma aura, é aquela questão da tradição mesmo, daquele respeito, né, e ali, como a senhora falou, totalmente vestidas, quase sem corpo, só o rosto que a gente vê, mas que causa também, de uma outra forma, assim como as madrinhas, geram essa visibilidade por conta de estarem ali expostas com o corpo nu, por sambar, por estarem ali se exibindo mesmo, que é o objetivo. E esse outro lado, que as baianas ali, né, totalmente já com uma vivência, uma experiência de carnaval de muitos anos, como a senhora falou. O que significa isso para o carnaval, né? Principalmente essa relação com o título do seu livro, que é O Corpo e a Alma na Sapucaí, né?
Olha, é a alma, porque... Eu vou só começar a te dar um exemplo do que uma pessoa me disse. Porque é o seguinte, é muito gozado quando tu entrevista as pessoas no carnaval, o trabalho dele é, olha, essencial. É o mais importante, isso é mais importante. Então, o desfile é um amontoado de mais importâncias. É muito interessante isso. Isso, no fundo, significa que as pessoas estão dando tudo dela para aquele desfile. Então, uma coisa interessante que a presidente da Ala das Baianas uma vez me disse, quando eu perguntei mais ou menos isso que tu perguntaste, ela disse assim, olha, no desfile tem duas coisas que todo mundo quer ver. O coração. O coração do desfile é a bateria. A bateria vem pum, 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 batendo no ritmo do teu coração. E o corpo que todo mundo quer ver é a das baianas. Todo mundo quer saber como ela vem, como ela vai desfilar, o que ela representa. Os outros todos fazem parte de complemento. Então, realmente, se você olhar a vida de uma baiana na escola, elas começam com as festas desde o início. Elas começam com as festas que tem em abril, depois tem junho, festa. Elas se apresentam o ano inteiro em pequenos grupos, quando é necessário. Então, elas têm aquela vivência. Vamos dizer, é a alma, é a tradição, é o coletivo. Elas representam o coletivo da escola. Na minha análise, a madrinha da bateria, ela representa o quê? É o oposto, é a individualidade, é o sucesso, teoricamente a beleza, porque a gente vê que no desfile tem mulheres infinitamente mais bonitas, mas elas têm também aquele respaldo que o sucesso dá e que garante que elas estejam ali. Elas têm que ter reconhecimento, um certo reconhecimento social. O capital cultural delas, o capital, vamos dizer, social delas, é muito grande, que garante que ela possa pedir de um presidente da escola de samba para ficar desfilando naquele dia. A baiana não, a baiana é a tradição, é aquele negócio, como as baianas dizem, é aquela pessoa que acompanha a escola no bom e no mau carnaval, é a pessoa que está ali lutando, lutando pela escola, rezando, só não quero que a minha escola caia, só não quero que a minha escola caia, eu não quero que ela desça, eu não quero que ela desça. Porque aquele vai e vem da Sapucaí é muito complicado, é um sobe e desce por fração, por décimos. Então, por exemplo, essa escola que eu estudei, no momento que eu fiz a pesquisa, ela é do grupo especial. Depois, agora ela está no grupo de acesso. Para voltar para o grupo especial é uma guerra, é uma briga por décimos, centésimos quase, né? Sim. É uma pena que cai.
E são todas tão bonitas que realmente dá uma pena, né? De quem cai, porque é uma competição, infelizmente, né?
É, e tem de
que
chorar ter, quando
mas
cai.
Que é que dá pena, né? Porque a gente, como telespectador.
Às vezes é um azar, né?
E a gente, como telespectador, a gente não consegue nem ver a diferença. Qual é, pra mim, é uma mais bonita que a outra.
Exatamente,
pra mim, todas mereciam o primeiro lugar.
Exato. Né? Mas olha, eu até fiz uma estatística desse ano da diferença dos lugares em termos percentuais. Era assim, 5% de diferença entre o primeiro lugar e o último.
E as escolas rebaixadas, né?
É.
Então, professora, quando a senhora diz assim, corpo e alma do desfile da Sapucaí, a senhora está se referindo às baianas, de fato?
No caso da alma da escola, é.
E o corpo,
é o que a gente madrinhas. Vê que nem é verdadeiro. Os dois não são dois corpos que não são verdadeiros. Mas é um corpo porque é toda uma paixão pela escola. É toda uma paixão que a baiana tem pela escola. E o outro é um corpo que vai e volta dependendo do
Então
do
são as duas análises de acordo com o ponto de vista, né, de cada um dentro da escola de samba.
Da posição de cada
um. Da posição, exatamente, professora. E assim, professora, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, e aí eu queria que a senhora falasse assim, nessa questão que a gente vive hoje, dessa discussão, né, do feminismo, das questões de gênero, muito fortes hoje na sociedade, esse seu trabalho, a senhora, quando a senhora pensou, ele já tinha esse cunho também de falar da importância das mulheres no carnaval? O objetivo mesmo que a senhora foi para realizar todo esse trabalho?
Olha, na verdade, o carnaval sempre foi muito machista, a escola de samba. Inclusive, se a gente olhar, raras são as mulheres que são carnavalescas,
diretoras,
fazem exceções, diretoras, presidente de escola, você conta nos dedos na história das... Mesmo a mulher, de maneira geral, no carnaval, ela foi muito discriminada. Essa semana eu li um post de alguém dizer que carnaval não é para mulher decente, como se fosse o quê? Quem é que está lá? São pessoas que têm a vivência em tudo quanto é lugar. Então, eu não quis saber como é que os homens estavam ali. Eu queria saber como as mulheres estavam. Por isso que eu estou com a relação das baianas com os maridos. É porque tem todo esse ranço na nossa sociedade. Então, eu não entrei diretamente nessa questão do feminismo.
Sim.
Mas achei que alguém tinha que dar o lugar para a mulher lá dentro. Cada um faz a sua análise e tira. Porque eu dou várias dicas do que... Mas eu resolvi que era a importância o que... A relação que as pessoas têm com o desfile e com a escola. Coisas que a gente pensa que é besteira. Uma baiana que dizia assim... Eu um dia acordei e disse para o meu marido... Eu sonhei que eu morria e nunca ia desfilar na escola de samba. E eu vinha te assombrar. E ele disse, égua, vai mulher. Vai. Ele não disse égua, que égua é de paraíso, né? Vai desfilar. E ela disse que ela desfilou. Ela ficou tão louca quando ela começou a desfilar. Que artifícios você tem que usar para participar de um desfile? Parece coisa de louco, né? Quando a gente raciocina. Mas aí ela disse que ela ficou tão alucinada com aquela história que ela faz o seguinte, ela desfila em quatro escolas, quatro ou cinco escolas. Aí ela vai, ela aluga uma Kombi, ela e duas pessoas, bota as fantasias e aí desfila. Depois, quando termina, faz o desfile na casa, no condomínio dela, para mostrar as fantasias, como é que ela dança para os vizinhos todos. Então, não é qualquer coisa de...
É uma relação muito...
Visceral.
É, né, professora?
É. Visceral, você chora, você grita com a sua escola. É impressionante. Porque a escola também, a gente tem que pensar o seguinte, a escola, ela funciona como um apoio da comunidade. Então, numa sociedade, num país como o nosso, em que as favelas, os morros, os subúrbios são relegados ao segundo plano, a escola ajuda a ser o lugar do prazer,
da
o
cultura,
lugar do lazer,
arte, né?
O lugar que ela vai encontrar com as pessoas, o lugar que tudo é bonito, porque tem música, tem dança. Então, é um lugar que abre espaço para as pessoas. Por isso que as pessoas, elas gastam muito do tempo dela naquele lazer. Então, elas retribuem, de certa forma, trabalhando para as coisas da escola, porque ela quer que a escola cresça.
E a gente está falando aqui especificamente de uma escola de samba no Rio de Janeiro que a senhora acompanhou, né, que é a Porto da Pedra, mas é uma relação que, com certeza, se espalha por todas
Exatamente.
As escolas
por
em todo o Brasil, né?
Porque esse estudo, você pode imaginar como os carnavalescos mudam de escola e leva as equipes, as pessoas que trabalham com eles para as outras escolas que eles mudam. Então, é mais ou menos o mesmo padrão, porque aqui, lá, as pessoas têm as regras e o padrão é quase uniforme entre elas. Por exemplo, aqui tem as mesmas paixões. Em qualquer lugar tem as suas paixões.
Tá certo, professora Margarete Refkalefsky. Eu agradeço muito a sua vinda hoje aqui. Que papo gostoso falando desse carnaval, desse trabalho que a gente percebe no seu olhar, na sua fala, né? Que foi apaixonante fazer essa pesquisa e hoje tá com esse livro aí, né? Sobre o seu trabalho de pesquisa. E quem quiser ler, professor, o livro, como é que faz? Onde tem acesso?
Tem a Fox está vendendo. A editora Cultural Brasil, que foi que publicou, também está vendendo, que é lá na Cidade Velha.
O livro Corpo e Alma, do Desfile da Sapucaí, da professora Margarete Refkalefsky, está disponível no site da Editora Cultural Brasil. O site é www.cultural.br.com.br.
Tem a versão web,
aqui, né? www.culturalbr.com.br. É isso, né, professora?
É. E tá, tem a versão lá. Web, eles têm uma versão web. Livro. E tem na Fox.
Então, professora Margarete, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o que mudou na sua visão, né? De carnaval, de telespectadora, de fuliã ou não? Porque tá na cultura, né? É difícil, mesmo que você não goste da folia, mas...
Isso é verdade.
Mas você se identifica com o carnaval de alguma forma, né? E aí, a partir desse trabalho, dessa convivência, porque foi algum tempo, né? De trabalho de pesquisa, de observação, de prática, de vivência lá com a escola Porto da Pedra. Unidos do Porto da Pedra, lá no Rio de Janeiro, e todo esse trabalho que resultou agora no livro. O que é o carnaval para a senhora?
Olha, eu fui fazer pensando que eu já conhecia muita escola, as escolas de samba, mas eu vi que eu conheço agora um outro lado, esse lado do trabalho, da solidariedade, da paixão, sabe? Que parecia, mas não parecia. E todas as relações que se estabelecem lá dentro. Então, tudo isso, claro, que mudou meu modo de ver. Eu sempre assisti os desfiles, mas agora quando eu vejo com outro olho.
Que sabe bem o trabalho e o amor envolvido,
né? O amor, né? E a origem do que veio, olha, por exemplo, tinha o Haroldo Costa deu uma entrevista para mim, ele dizia assim: tem gente que diz que toda a bateria de escola de samba é igual. Não é igual. Elas vieram do terreiro, elas pediam emprestado equipamento do terreiro. Então, algumas têm instrumentos menores, porque o santo exigia instrumento menor. A outra tem instrumentos maiores, porque o santo exigia instrumento maior. Então, tem no fundo toda uma sabedoria popular que amadureceu, que pesquisou. O espetáculo hoje é um espetáculo que é fruto do conhecimento de pesquisa popular. Ao longo dos anos foi acrescentando, enriquecendo o espetáculo.
E é tão importante que não tem como a gente não se envolver ou dizer que carnaval não é coisa decente, não é coisa de gente decente, né? Cada um curte seu carnaval do jeito que quiser, mas que respeite o trabalho e o amor envolvido nessa cultura popular. Muito obrigada, professora, mais uma vez pela sua vinda aqui na Rádio Web, tá bom?
Eu que agradeço.
E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Suza Santiago, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento, e um excelente carnaval para todo mundo aí.